que é que tira a tua passividade? O que é que você vê? Isso dói em você. Se você não sabe para que você nasceu, você está aprendendo hoje. A sua revolta, aquilo que te indigna, aquilo que se levanta dentro de você como a revolta, revela o seu propósito. E o tema da ministração nessa noite é reviravolta. Aleluia. E eu já quero te falar o que é reviravolta, porque às vezes nós escutamos uma palavra dessa e às vezes parece até estranha para nós. Não é uma palavra que nós usamos no nosso cotidiano. Então presta atenção o que significa a palavra reviravolta. A palavra reviravolta significa mudança súbita. A palavra reviravolta também significa mudança brusca. E a palavra reviravolta também significa mudança repentina. Então você está em uma noite de mudança súbita. Você está em uma noite de mudança brusca. E você está em uma noite de mudança repentina. Eu sinto no meu coração, de fato, como foi falado, mulheres cansadas. E sabe, queridas, eu tenho a impressão de mulheres que estão cansadas com a mesma paisagem. Sabe quando você pega um retão? Você está dirigindo e você pega aquele retão. E parece que não tem fim aquela estrada. É uma reta a perder de vista. E você anda 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 20 quilômetros. E aquilo é uma reta sem fim diante dos seus olhos. A impressão que eu tenho é como se mulheres estivessem dentro de um veículo, conduzindo, vivendo sua vida. Mas sabe aquele cansaço? Aquele cansaço de não ter retorno. Aquele cansaço de não ver as coisas acontecer como você espera que elas acontecessem. Aquele cansaço de lidar sempre com as mesmas coisas no dia a dia e não haver mudança, e não haver transformação. Pois bem, você está em uma noite de mudança súbita. Você está em uma noite de mudança brusca. E você está em uma noite de mudança repentina. Então, em nome de Jesus, não deixa que o diabo te roube daquilo que você vai receber agora. Uma palavra liberada de Deus, de um altar como esse, é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. E nós já temos palavras de Deus suficiente nessa noite para cruzarmos aquela porta e vivermos algo novo. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, no livro de Juízes. Juízes capítulo 13. Enquanto você abre, deixa eu já te advertir. O que você vai ouvir nessa noite talvez vá de encontro a muita coisa que você ouviu durante sua vida. Mas só se mantém com o coração disponível a aprender algo novo. Porque a novidade nessa noite vai começar a partir daquilo que você vai aprender. Eu sei que essa mensagem para algumas pessoas vai parecer estranha inicialmente, mas fica bem, fica em paz, porque você vai perceber que é a palavra de Deus falando com você. Posso ouvir um amém melhor?
Amém.
Juízes capítulo 13, a Bíblia vai falar sobre o nascimento de Sansão. Sim, eu vou falar sobre Sansão. E a Bíblia diz a partir do versículo 1, e eu queria que você pudesse acompanhar mesmo na sua Bíblia, porque isso é um texto que tem latejado no meu coração nesses últimos dias, meses, com uma mensagem vinda de Deus para um tempo de reviravolta. E a Bíblia diz em Juízes 3, a partir do versículo 1, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor, eu quero que você note a palavra anjo com A maiúsculo. Apareceu o anjo do Senhor, não diz um anjo, diz o anjo do Senhor. Anjo com A maiúsculo, a esta mulher, e lhe disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te. Porque o tempo em que você espera a promessa é um tempo de se guardar. É um tempo de se abster das propostas do diabo, dos pratos de Satanás. Porque essas coisas vão vir enquanto você aguarda para te roubar a promessa, para te desabilitar de receber aquilo que Deus tem para você. Então, o tempo em que você espera a promessa não é um tempo de distração, é um tempo de estar apercebida, é um tempo de estar guardada, resguardada. Não é um tempo de se deleitar em qualquer coisa, é um tempo de ser seletiva, porque você e eu precisamos estar aptas para recebermos a promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e tudo que Deus falou vai acontecer. Entre a promessa e o cumprimento tem uma palavra: guarda-te. Guarda-te. Se abstenha daquilo que o mundo vai oferecer, porque Satanás é ladrão e ele vai querer roubar aquilo que foi dito para você. E o anjo do Senhor disse a esta mulher: agora, pois, no dia que ela recebeu a promessa, ele diz: começa hoje se guardando. Agora, pois, recebeu a promessa, pois começa agora. Faz algo agora. Não espera quando a promessa acontecer para fazer algo. Começa a fazer agora. Agora, pois, guarda-te. Não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Você pode repetir isso comigo? Diga: consagrado. Vamos mudar isso e diga: eu sou consagrada a Deus desde o ventre. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Coloca o dedo aí, olha para cá. Antes de Sansão nascer, Deus já tinha um propósito pelo qual ele iria nascer. Tem gente que pensa que Deus é assim, desapercebido. Sua mãe viu lá: eita, tô grávida, mais um. Aff. E aí Deus disse: eita, mais um. Esse aí a gente vai botar para ser o quê? Qual o propósito que a gente vai dar esse aí? Não, não é assim. Antes de você nascer, na verdade, antes de você ser gerado, foi gerado o seu propósito. Eu estou falando com você. Antes de você ser gerada no ventre de uma mulher, Deus te gerou nos céus. Eu disse: Deus te gerou nos céus. Há um propósito pelo qual você existe. Diga: eu fui gerada nos céus. Uau. Como o diabo pode dizer para você que você não é nada, que você não é ninguém, se antes de que qualquer pessoa soubesse que você estava a caminho, foi ele que preparou o teu caminho e te gerou nos céus? Diga: eu, com toda a sua força, diga: eu fui gerada nos céus. Quando você entende isso, não tem depressão que te segure. Não tem síndrome do pânico que te segure. Não tem vitimismo que te segure. Não tem mimimi que te segure. Porque você entende que você nasceu. Antes de chegar na terra, você estava nos céus, na mente de um Deus que sabia tudo sobre você, que planejou cada dia. E ele começará a livrar Israel dos filisteus. Se você vai lembrar comigo, no verso 1, a Bíblia vai dizer que por 40 anos Israel estava sendo governado pelos filisteus. Escuta isso. O motivo pelo qual Israel estava sendo governado pelos filisteus foi porque eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Quando nós erramos, quando nós falhamos, queridos, nós nos colocamos nas mãos do inimigo. Antes de Deus os entregar aos filisteus, eles se entregaram. Eles cederam. Eles abdicaram dos princípios da aliança. E queridos, o pecado tem salário. Por isso você vai precisar entender que de fato, o período em que você espera um cumprimento de uma promessa é um tempo de se guardar. Guardar-se dentro dos princípios do Deus que te prometeu algo. Então a mulher foi a seu marido e diz, verso 6, vê isso. Então a mulher foi a seu marido e disse: um homem de Deus veio a mim. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Então aqui essa mulher repete exatamente, ela pronuncia a palavra que ela recebeu de Deus. Ela fala, ela declara para o marido dela: Deus disse isso. Agora escuta a reação desse homem. Seu nome, como lemos no verso 2, Manoá. A palavra Manoá significa descanso. Manoá seria o pai do menino que haveria de nascer. Quem? Sansão. O nome da mãe de Sansão não é citado aqui. Mas essa mulher pega a palavra que ela recebeu e ela vai dizê-la, anunciá-la ao marido. Agora a reação desse marido me deixa o cabelo em pé. Porque olha o que esse homem faz. Verso 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Manoá não vai questionar se Deus vai fazer. Ele disse: eu sei que Deus vai fazer. Agora a minha oração é: o presente vai chegar, mas já me ensina como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu cuido do que o Senhor vai me dar. Como? Antes do menino chegar. Vemos exemplos bíblicos de pessoas que receberam promessas semelhantes e não creram. Zacarias, por exemplo, lá em Lucas. Por isso ficou mudo, por causa da sua incredulidade. Sara, quando ouviu que seria mãe, riu. Depois ela creu nisso e recebeu. É isso que nos conta Hebreus 11. Pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe. Então aquela incredulidade chegou, mas depois ela mandou a incredulidade embora e ela creu na promessa. Mas pessoas que ouviram palavras de Deus, queridos, e disseram assim: rapaz, sei não. Aqui está um homem que, quando ouviu a mulher falar, ele disse: ah, pois eu vou orar. Senhor, ah, Senhor, Senhor meu, volta outra vez. Não para me dizer o que já disseste, porque eu creio no que falaste. Volta para me contar como é que eu cuido desse milagre. Antes de receber, ele já cria uma instrução. Como é que eu faço com o que eu vou receber? Uau! Descanso. Manoá é descanso. Não tinha carga ali. Descanso. Pronto para ouvir o que Deus haveria de falar. Sabe o que é que Deus faz? Responde. E o anjo volta. E quando o anjo volta, ele aparece inicialmente à mulher de Manoá. Porém, quando a mulher de Manoá vê o anjo, ela diz: Peraí, não vá se embora, não. Eu vou chamar meu marido. Até que ponto você está pronto para segurar aquilo que Deus vai mandar para você? O que te faz soltar uma promessa? O que te faz abrir mão daquilo que Deus falou? O quê? O anjo veio para a mulher. Ela disse: espera aí, eu já recebi sozinha essa palavra uma vez, mas foi ele que orou. E ela correu, disse: fique aí que eu vou chamar ele. E o anjo ficou. E daqui a pouco, queridos, vem Manoá. E quando Manoá chega, a Bíblia diz, no verso 16: porém o anjo do Senhor disse a Manoá, porque Manoá queria detê-lo para poder sacrificar ao anjo. E o anjo diz a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir, porque eu sei que vai, a tua palavra, te honraremos. Me diz o teu nome, porque quando se cumprir eu vou te honrar. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome? Acaso não é maravilhoso? Sabe quem era esse? Jesus. O anjo, A com E maiúsculo, ele diz: por que perguntas sobre o meu nome? Acaso não é maravilhoso? Isaías sabia disso quando ele declarou: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o governo estará sobre os seus ombros. O maravilhoso desceu quando Manoá orou. O maravilhoso desceu para responder, para responder. O maravilhoso desceu quando Manoá orou. O maravilhoso está aqui, está aqui. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e o apresentou sobre uma rocha ao Senhor. Agora escuta isso. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente com aquela oferta. O anjo do Senhor agrada-se daquela oferta. E a Bíblia diz: Manoá e sua mulher estavam observando. Então, quando a oferta foi oferecida, quando a honra foi oferecida, aquele que fez a promessa, o maravilhoso recebeu e se ouve maravilhosamente, pegando aquilo, recebendo aquilo, aquilo que lhe foi oferecido. Manoá e a esposa ficaram olhando. Sucedeu o que? Verso 20. Subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Quando aquela oferta é oferecida, ele pergunta o nome dele e diz: dize-nos o teu nome, porque te honraremos. Assim que se manifestar a promessa, o anjo do Senhor diz: porque perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso. Quando Manoá escuta aquilo, ele pega o que ele ia oferecer quando se cumprisse. E ele oferece enquanto ele está aguardando a promessa. O anjo do Senhor, o próprio Jesus aqui, recebe. O maravilhoso recebe maravilhosamente a oferta. E enquanto Manoá e a mulher estavam olhando, a Bíblia diz que a fumaça subiu da oferta. E o anjo do Senhor subiu na fumaça. Como você pode achar que dizimar e ofertar, que dar ao Senhor é algo natural? Enquanto você dar a Ele, os céus são tocados com aquilo que você libera. Eu disse: os céus são tocados com aquilo que em honra você libera nesse lugar. Pessoas que dizem: quando eu tiver, eu vou fazer. Que tal você fazer antes de ter? Aleluia. Aí a mulher disse: não, Manoá, fique calmo. Se o Senhor quisesse que eu morresse ou você morresse, Ele não teria dado a promessa. Sabe esse cão que tem dito que você vai morrer? Não acredita nele. Foca em cada promessa que Deus te disse. Porque Deus não fez promessa para um defunto cumprir. Quando Ele fez, Ele estava pensando em você vivo. Então você não morrerá, você viverá e contará os feitos do Senhor. Depois deu à luz a mulher a um filho e lhe chamou Sansão. Sabe o que significa o nome Sansão? Como o sol, aquele que vai brilhar, aquele que tem um propósito de Deus, está nascendo debaixo de uma palavra de Deus, aquele que foi nos entregue, nos confiado, vai se chamar como o sol. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaendã, entre Zorá e Asteol. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? O menino nasceu, o menino cresceu, o Senhor o abençoou. E Deus começou a incitar, a cutucar Sansão. E começou a subir nele uma revolta contra os filisteus. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que é que você odeia? O que é que você reprova com veemência? O que é que você faz até de graça, sem pensar em dinheiro? A sua revolta revela o seu propósito. A sua revolta revela o seu propósito. Aquilo que te indigna revela para que você existe. O que é que te deixa irada? O que é que tira a tua passividade? O que é que você vê? Isso dói em você. Se você não sabe para que você nasceu, você está aprendendo hoje. A sua revolta, aquilo que te indigna, aquilo que se levanta dentro de você como a revolta, revela o seu propósito. O que é que você não tolera? Isso revela o porquê você nasceu. O pra que você nasceu? Porque você é a resposta para isso. Sansão nasceu como uma resposta para um tempo específico. Ei, eu estou diante de mulheres que nasceram para ser resposta. Diga eu, não sou um problema. Diga eu, sou uma resposta. Agora eu quero que você dobre, triplique, quadriplique sua atenção. Vai lá para Juízes 16. O tempo passou. A Bíblia diz que Sansão chegou a reinar como juiz sobre Israel durante 20 anos. Sansão nasceu para ser uma resposta. Sansão nasceu para um propósito. Sansão nasceu para um tempo como aquele. Tem gente que diz: como eu queria ter nascido em outra época. Você acha que Deus errou? Você acha que Deus errou? Como eu queria ter nascido em uma família diferente. Você acha que Deus errou? Você vai entender o que eu estou dizendo aqui. A partir de agora, a gente vai se levantar por dentro. E a gente vai dar na cara de Satanás. Com os dois pés. Não é com a mão, não. Porque ele não está num páreo a páreo com você. Ele está debaixo dos seus pés. Deixa eu te advertir sobre algo aqui. Nós estamos debaixo de uma unção específica. A unção do boi selvagem. O salmista falou sobre ela. Que carga fica em cima de um boi selvagem? Que peso fica em cima de um boi selvagem? Que cão fica em cima de um boi selvagem? Nenhum! Sabe o que o boi selvagem faz? Sabe o que um boi selvagem faz? Sofrida, você está passiva e passiva. passivos não conquistam. E passivas não assumem o seu lugar. Essa unção te coloca em movimento. O reino de Deus é movimento. O reino de Deus é movimento. O reino de Deus é movimento. Escuta. E enquanto você se move nele, tudo que está montado, tudo que chegou e ficou, e você começa. Pessoa que está do seu lado, diga: minha irmã, diga: minha irmã, Satanás odeia o seu movimento em Deus. Se deite numa cama e aguarde pela vida, pela morte. Por quê? O diabo trabalha tentando nos parar. Porque passiva ele monta, mas agitada, se movendo, sendo produtiva. Ele não consegue te segurar. Diga: o diabo não consegue me segurar. Por isso que ele diz: para tudo, desiste, chuta o pau da barraca. Porque enquanto você está se movendo, você é uma ameaça. Enquanto você está se movendo, você é uma ameaça. Enquanto o boi está se movendo, ninguém monta, ninguém senta. Não há carga, não há peso. Ha, ha, ha. Faça ha, ha, ha. E sente. Verso 14, verso 4, perdão. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soroque, a qual se chamava Dalila. Então Davi, lá vem Davi. Fica no teu lugar, Davi. Sansão. Se afeiçoou a uma mulher filisteia. O que era para ele odiar, Ele começou a se afeiçoar. E essa mulher chamava-se Dalila. Agora presta atenção. Em nome de Jesus é isso. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê. Presta atenção. Persuade-o. Você agora não é a mulher dele, a esposa dele? Pois bem, te pedimos, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? E com que poderá ser amarrado para te poderem subjugar? Escuta o que eu vou te dizer. Se você pegar isso, a reviravolta começa a acontecer agora. Escuta. Esses homens não chegam para Dalila e dizem: procura saber onde teu marido é fraco. Procura saber onde nós poderemos exercer força sobre o teu marido, porque naquela área ele é fraco. Conte-nos a fraqueza do seu marido para podermos subjugá-lo. Eles disseram, verso 5: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. E com que poderíamos dominá-lo? Com que poderíamos amarrá-lo para que possamos subjugá-lo? Escuta o que eu vou te dizer. Eles estavam dizendo: vamos atacá-lo na área que reside a força dele. Olha para mim e escuta. Disseram assim para a gente: na área que você está sendo atacado, é porque você é fraco. Disseram para a gente: na área que você é mais tentado, é porque é nessa área que você é fraco. Disseram para a gente: na área que você tem mais problema, é porque é a área que você é mais fraco. E porque você é mais fraco nisso, o diabo está tomando vantagem sobre você. O ataque do inimigo é direcionado para a área da sua força. Eu sei que é uma mensagem nova, mas é tão antiga quanto todas nós juntas. Disseram pra gente: sabe por que você não avança nisso? Nessa área? Porque você é fraco nessa área. Sabe por que você é tão atacado nessa área? Porque o diabo já descobriu, é a área da tua fraqueza. E disseram pra gente: fortalece essa área, porque tá fraca. E porque tá fraca, você tá sendo atacada. Sabe aquele pecado naquela área que se levanta para te derrubar sempre? Eu vim te dizer, não é porque você é fraco ali, é porque você é forte. E porque você é forte naquela área, o diabo e o inferno reuniu todas as forças dele e disse: vamos mirar na área da força, vamos mirar na área do propósito, vamos mirar na área que ele é um desafio para nós, vamos mirar na área em que ele nos tira de tempo, em que ele é uma ameaça para nós. Vamos mirar nessa área. Persuade-o. Aonde consiste tua força? Aonde consiste a força dele? Persuade-o. Porque aí, quando isso for revelado, quando a gente descobrir a área da força, a gente vai mirar nela. E a gente não vai desistir até derrubar Sansão do trono. Porque Sansão é uma ameaça para nós. Ele é forte. Descobre a área da força dele. Sabe essa depressão que o diabo diz assim: fraca, você não consegue, está vendo que você não consegue. Eu vim te dizer nessa noite, como profeta de Deus, essa não é a área da sua fraqueza, essa é a área da sua força, essa é a área em que você é forte, essa é a área em que você é uma ameaça para Satanás. E Rose, eu sou forte nisso, porque ele sabe que você resgatará muitas outras. Ele sabe que você será a resposta para muitas outras nessa área. Sabe, um dia o diabo levantou-se contra a minha família e ele a destruiu. O meu pai saiu de casa quando eu tinha 6 anos de idade para viver uma vida devassa. Isso nos renderam muito sofrimento, porque pessoas que ele se envolveu chegou até a fazer trabalho de magia negra para minha mãe. Com aproximadamente 8 anos de idade, eu vi minha mãe inchada dentro de casa, parecendo um sapo. Eu me lembro que eu tinha medo de olhar para ela. Toda a boca dela estava roxa, ela não conseguia engolir nada, todas as unhas roxas, e ela inchava e inchava a cada dia. Foi levada para os médicos disseram: não podemos fazer nada por você. Pessoas da minha casa, da minha família, pegaram a minha mãe e levaram para um centro de Umbanda. Chegamos lá, aquelas entidades baixaram, desfizeram aquele trabalho de morte que tinha sido feito com um sapo no cemitério, com a boca, com o nome da minha mãe dentro da boca dele costurado, por isso que ela não conseguia comer. E quando minha mãe foi livre da morte, nós ficamos eternamente gratos. E só eu passei 10 anos na Umbanda, servindo tranca-rua, Exu Caveira, Pomba Gira, Sete Facada, todo tipo de demônio que você possa imaginar. Você não tem ideia do que essa destruição dentro do meu lar trouxe para toda a minha vida e toda a minha história. E eu tive que escutar o diabo dizer para mim: você é uma fraca mesmo. Você não tem nenhuma família. Hoje isso é mais comum, infelizmente. Mas naquela época, ser criada sem pai, até os colegas de escola pequenos te desprezavam, porque você era filho sem pai. E o diabo me bateu. O diabo me saculejou. O diabo me maltratou por anos da minha vida, até que eu conheci o meu Senhor. E ele disse assim para mim: Rose, isso nunca foi a área da sua fraqueza. Isso nunca foi a área da sua coitadice. É por causa do propósito que eu tenho. Porque você vai rodar esse Brasil e fora dele, ensinando uma matéria chamada família cristã. E na área que o diabo te envergonhou, você vai envergonhar o diabo. eu poderia ficar. Eu sou uma coitada. Todo mundo tem pai. Por que comigo? Eu acho que Deus não me ama. Tá vendo que eu não dou pra nada? Tá vendo que eu não tenho sorte? Tá vendo a minha vida? Todo mundo tem um pai, mas eu não tenho. Minha família é um fracasso. Meu Deus, porque eu nasci numa família dessa? Eu poderia até hoje estar sentada, lamentando, mas eu disse para mim, filha, isso não é a área da sua fraqueza. Isso é a área da sua força. E quando eu entendi que eu poderia me levantar como a fênix que nasce das cinzas, porque havia uma promessa desde o ventre, aonde você passar, famílias serão restauradas. Escuta isso, eu estou finalizando. Faça uma análise. Se não for tudo hoje, mas nos próximos dias, faça uma análise. Faça um mapeamento. Quais são as áreas que eu sou mais atacada? É na saúde? Deus te ungiu para curar outros. É sua família que está sendo atacada? Você é a resposta de Deus para famílias? O diabo, até o diabo descobriu. Até o diabo descobriu a área da sua força. Como você pode ser um ignorante sobre isso? Por isso que o nome dessa mensagem é Reviravolta. Mudança súbita, mudança repentina, mudança brusca. Sabe aquele retão que não tinha fim? Deus está fazendo nascer hoje uma virada, 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 uma virada. Resposta. Conhecemos uma mulher com o ministério mundial. Qual o seu nome? Joyce Maia. O diabo tentou segurar o quanto pode, machucar a alma, machucar as emoções, tirar a honra. Ela poderia estar sentada até hoje num quarto escuro. Mas ela disse: eu sei, Satanás, que até você já descobriu a força que eu tenho nisso. Após eu quero te dizer, em lugar da vergonha, Deus me dará dupla honra. Eu não sei se você ouviu isso, mas em lugar da vergonha, há uma reviravolta e Deus te dará dupla honra. Falência é porque você é uma grande empresária. Escuta, escuta, porque isso aqui é o coroamento dessa mensagem. faça uma análise das áreas em que você tem sido mais atacada pelo diabo. Quando você fizer essa análise, anota. Quando você fizer esse mapeamento, anota da maior para menor. Quando você fizer esse mapeamento, você vai estar nas suas mãos com o mapa da sua força. Deixa eu dizer de novo, porque eu acho que alguém não entendeu. Eu sei que é forte. Eu sei. Porque vai de encontro a tudo que a gente ouviu por tanto tempo. Mas à luz da palavra, eu estou te dizendo: faça um mapeamento, faça uma análise. Quais são as áreas da minha vida que eu mais tenho sido atacada pelo diabo? Da maior para menor. Quando você terminar, você vai estar nas suas mãos com o mapa da sua força e, consequentemente, com o mapa do seu propósito. Eu conheci a história de uma mulher que recebeu o diagnóstico de câncer. E sabe aqueles momentos de terror iniciais, em que a gente se abala inicialmente, em que a gente titubia. E aí, ainda no caminho para casa, ela ia muda, e o marido do lado mudo. Ninguém ousava dar uma palavra. Havia um silêncio de morte naquele carro. E de repente essa palavra se levantou. E Deus disse para aquela mulher: faça um culto de cura na sua igreja. Anuncie: todos os cancerosos, venham. Deus vai curar. Quando ela recebeu aquela direção de Deus dentro daquele carro, ela olhou para o marido e ela quebrou o silêncio de morte com uma convicção. Ela disse: meu amor, eles eram um casal pastoral. Ela disse: meu amor, vamos marcar um culto de cura. Específico, todos os cancerosos que tiver. Vamos anunciar isso em toda a cidade. Na hora, o marido dela olhou para ela e ele disse: mas você está com câncer. Ela disse: isso não é a área da minha fraqueza. Isso é a área da minha força. Eu imporei as mãos sobre todos os enfermos, porque eu tenho uma palavra que não depende da minha condição física. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aquele marido, sem entender muito, atendeu ao pedido da esposa. Cancerosos vieram, e ela, com câncer, começou a orar por cada um deles. E cura começou a se manifestar naquele dia, nos próximos dias, naquelas pessoas que tinham recebido imposição de mãos. E enquanto aquela mulher servia a Deus com um dom que ela tinha descoberto naquele momento, Deus começou a operar no corpo dela. E enquanto ela dava, ela começou a receber. Enquanto ela dava, ela começou a receber. Enquanto ela servia a Deus, Deus começou a servi-la. Porque a área do seu ataque não é a área da sua fraqueza. A área do seu ataque é a área da sua força. Fique de pé. vamos nos levantar como coitadas. Esse levantar de agora é profético. Você não vai se levantar ajeitando as caças. Esquece as caças. Esquece os sapatos. Esquece os cabelos. Esquece as maquiagens. Esquece tudo. Porque você está diante de uma instrução que muda a vida, que gira a chave. No 3 você vai se levantar como uma leoa, que vai correr atrás da sua presa e não vai descansar até que alcance e a estraçalhe. Porque Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Moderação. Espírito de moderação que não permite que cargas sejam postas. Eu não sei o que você vai fazer quando você se levantar. Mas eu só queria te pedir uma coisa. Nós estamos fechando. No 3 você vai se levantar e você vai corresponder. Não sei como. Não sei se gritando, não sei se correndo, não sei se pulando, não sei se dançando, não sei se babando. Não sei. Mas eu só quero dizer, sabe aquela área? O diabo perdeu o trono hoje. Hoje todas as forças do diabo nessa área se esvaíram. E a força recaiu sobre você. Porque Paulo disse: quando eu penso que sou fraco, aí é que sou forte. A minha Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. Paulo diz: o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando penso que sou fraco, aí é que sou forte. Que está em você do que aquele que está no mundo. No 3 você vai se levantar. E esse levantar não é apenas físico, não, ele é profético. É um levantar-se por dentro. 2 Tudo posso naquele que me fortalece. sou forte. Aí é que sou forte. Aí é que sou forte. Aí é que sou forte. Escute isso. Sansão, como o sol. Primeiro erro de Sansão: se associar com a pessoa errada. Isso vai fazer minar as suas forças. Olha para mim e escuta isso. Escuta com bastante atenção. Sansão é um exemplo de força. Deus deu na área da força algo a ele, no qual consistia o seu dom. O diabo tentou saber onde consistia a sua força. Mas o primeiro erro de Sansão foi se associar com a pessoa errada. Você sabe o que significa o nome da Dalila? Você sabe o que significa o nome da Dalila? Dalila no hebraico significa fraqueza. A força deu as mãos, deitou com a fraqueza. Isso foi suficiente para que na área onde a unção pousava, respaldava, fosse entregue de bandeja. Na área da força ele sofreu um ataque. E a fraqueza começou a dizer: dize-me em que consiste a tua força. Quando ele se recusava a dizer, ela dizia: você não me ama, Sansão. Porque mulher sabe como dobrar homem e colocar no bolso. Por isso que Salomão declarou em Provérbios 14:1: a mulher sábia edifica, a tola destrói com as próprias mãos. Não precisa nem na mão de outros, nem do diabo. As mãos dela é suficiente. A força deu a mão à fraqueza, deitou com a fraqueza, se associou com a fraqueza. E o que aconteceu? Chegou um dia que a Bíblia diz que uma impaciência de matar se apoderou de Sansão. Porque mulher sabe como comer o cérebro do marido com farinha, de gafada assim. E ela incitou-lo até arrancar dele a confissão de onde repousava, onde repousava a sua força. E ele disse: é no meu cabelo. Eu sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Nunca passou navalha no meu cabelo. Se passar, eu perco a minha força. Ela o fez deitar no colo dela. Ele adormeceu e ela cortou. A fraqueza cortou a força. Porque associação. E quando ela fez isso, ela gritou: lá vem contra ti os filisteus, Sansão. E ele se levantou para lutar como todas as outras vezes. Só que agora ele não sabia, mas o Espírito de Deus havia se retirado dele. E os filisteus o prendem, cegam-lhe os dois olhos. E agora Sansão está como um palhaço, cego e distraindo os filisteus que o empurravam para o lado. Ele sem ver nada ia, outro empurrava para o outro, ele sem ver nada ia, e a fraqueza, vendo tudo aquilo. Com quem você divide sua vida? Quem conhece seus segredos? Quem é íntimo seu? A quem você está associado? Quem é o seu sócio, sua sócia, seu amigo, sua amiga? E às vezes a gente não sabe porque tem tanto potencial e não está conseguindo avançar. Mas hoje aconteceu uma reviravolta. Aquele homem, queridas, ele morre naquele dia. Antes de morrer, ele clama a Deus que lhe dê força novamente. Tem gente aqui que fez muita coisa errada. E talvez você pense, eu estou desabilitada. Eu sinto como se Deus tivesse me deixado por causa disso. E Deus está dizendo para você hoje, calma, eu sou contigo. Clama, arrepende-te, porque tudo vai ser restaurado. E veio uma força sobre ele. E ele morreu. Mas antes dele morrer, ele destruiu um monte de filisteu. Porque ele nasceu para aniquilar os filisteus.